Um voo cheio de espanhóis, o piloto do avião anunciou naquele clima de suspense. Falou assim: lamentavelmente, aqueles que têm a camisa da Espanha com uma estrela vão ter que comprar outra.
Para informarles que, lamentavelmente, aqueles que têm uma camisa da Espanha com uma sola estrela têm que comprar outra.
Já pensou? Agora, teve um piloto de avião maldoso que fez uma pegadinha durante um voo de Buenos Aires para Madrid. Imagina a quantidade de argentino que tinha no avião. E o piloto, que era espanhol, deu parabéns para os torcedores argentinos e aí acharam que tinham sido campeões.
Desde aqui, queríamos dar la enhorabuena a nossos compatriotas argentinos.
E ficou assim, depois de muito tempo só que ele foi falar que a Espanha que tinha sido campeã. Maldade é pouco, hein? E o craque Lionel Messi falou nessa segunda-feira pela primeira vez sobre a derrota. Numa mensagem publicada na internet, o Camisa 10 disse que a dor do vice-campeonato é imensa e que a ferida vai levar tempo para cicatrizar. Mas ele ressaltou o orgulho do grupo, que chegou a duas finais consecutivas do torneio. O atacante marcou 8 gols na campanha e virou o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 21 gols, um a menos que o francês Kylian Mbappé. Aos 39 anos, Messi não confirmou se continua na seleção argentina. E a FIFA abriu uma investigação para apurar o comportamento dos jogadores da Argentina na confusão generalizada logo depois do apito final. A briga começou quando o lateral Nahuel Molina derrubou o capitão espanhol Rodri durante a comemoração. A partir daí, o tumulto virou uma troca de empurrões, além de tentativas de socos e chutes. O volante Leandro Paredes foi expulso por conduta violenta depois de agarrar os defensores Eric Garcia e Gavi. Até o ex-jogador Roberto Ayala, membro da comissão técnica da Argentina, tentou dar um soco no meia Dani Olmo. A confusão foi controlada rapidamente pelos seguranças e no fim os argentinos nem ficaram no gramado para ver a seleção espanhola erguer a taça da Copa do Mundo. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Aqui é o seu xará, falando da Espanha. Moro aqui há 17 anos e vejo o clima mudar. Cada verão é mais quente, os invernos menos frios e chove cada vez menos. Precisamos fazer a nossa parte e cuidar do meio ambiente. A final da Copa nos lembrou que quando jogamos em equipe, grandes vitórias acontecem. Que essa união também seja pelo planeta. Viva a Espanha, que me acolheu com tanto carinho. Olha aí, o Leandro Nogueira, que já juntou dois temas numa mensagem só, gostei, porque na semana passada a gente estava falando justamente do calorão na Europa e também dos incêndios. Incêndios não só na Europa, mas também no Canadá, e tem mensagem sobre isso. Olá, Leandro, ouço o Panorama CBN desde os primórdios. Sou de São Paulo, mas estou passando uma temporada aqui no Canadá. Na quinta-feira, o dia amanheceu e permaneceu encoberto pela fumaça dos incêndios florestais no norte do país. Foi meio assustador em razão também do ar estar com forte cheiro das queimadas. Parabéns a toda a equipe do Panorama CBN. É o Henrique, que é natural do Jardim Paulista, aqui na zona sul de São Paulo, mas falando de Collingwood, no Canadá. Obrigado, Henrique, pela sua participação. E meu nome é Maria de Lourdes, ouço o podcast desde 2017, me atualizo enquanto preparo as refeições, lavo a louça ou faço caminhada. Às vezes perco algumas edições, mas aí eu faço uma maratona. É a Maria de Lourdes de Jundiaí, no interior de São Paulo, da caminhada à maratona, sempre ouvindo o Panorama. Valeu, Maria de Lourdes, pela audiência. E se você quer começar todos os seus dias bem informado, bem informada, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E hoje, dia 20 de julho, faz um ano da morte da cantora Preta Gil.
Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama.
Familiares e amigos participaram de uma missa numa igreja no Leblon, na zona sul do Rio, em homenagem à cantora. Entre os presentes estavam Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora, a atriz Carolina Dickmann, uma das melhores amigas da artista, a atriz Nanda Costa, o ator Murilo Benício, entre outros. Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York por complicações de um câncer no intestino descoberto em janeiro de 2023. Ela fazia um tratamento experimental nos Estados Unidos. E nessa segunda, a TV Globo exibe o documentário Preta, Eu Não Ando Só, depois da novela Quem Ama Cuida. O filme reúne imagens íntimas gravadas por celulares de pessoas próximas e traz depoimentos de amigos e familiares. Também nessa segunda, o Globoplay lança a série Meu Nome é Preta, com 4 episódios semanais lançados às segundas-feiras. O primeiro capítulo fica aberto para não assinantes. A obra traz entrevistas antigas em que a própria artista narra a vida dela, desde a infância na Bahia até a presença marcante no carnaval. O último episódio entra na plataforma no sábado, dia 8 de agosto, data em que a cantora faria aniversário. Com esta homenagem, encerramos este panorama que teve a produção e o roteiro feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver.
A polícia de Pernambuco investiga o caso da professora de artesanato que acusa uma aluna por intoxicação com mercúrio. Segundo a polícia, o envenenamento pode ter sido motivado pela amizade da vítima com o namorado da suspeita.
A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso de uma professora de artesanato que acusa uma aluna por intoxicação com mercúrio no Recife. Segundo a polícia, a amizade da vítima com o namorado da suspeita pode explicar o envenenamento. Por isso, a tentativa de homicídio por motivo de ciúme é uma das linhas de investigação do caso, que foi registrado há mais de um ano. A artesã Dene Cardoso é professora voluntária num curso de artes no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na capital pernambucana. Após apresentar dores abdominais, comprometimento da coordenação motora e perdas de movimentos, ela passou a observar que a água que consumia apresentava bolinhas e um gosto estranho. A garrafa que era utilizada pela artesã foi um presente dado pela própria suspeita, identificada como Maria Aparecida Rodrigues de Araújo, que começou a frequentar as aulas enquanto acompanhava o filho que realizava tratamento no hospital. Em depoimento à polícia, Dani revelou que as duas tiveram um desentendimento acerca de um ano e meio antes da descoberta do caso. Na ocasião, ela disse ter deixado claro que não abriria mão da amizade com o namorado da suspeita. Depois disso, ela flagrou a mulher mexendo na sua garrafa de água quando decidiu filmar as aulas e flagrou a ação duas vezes. Nas imagens, é possível ver Maria Aparecida depositando um conteúdo dentro da garrafa. Dani chegou a comprar outra garrafa de água semelhante, onde a suspeita também depositou mercúrio. Além das filmagens, a polícia também periciou a água que foi consumida pela artesã nas duas garrafas. Os laudos apontaram a presença de mercúrio nos recipientes e também na urina e no sangue da professora, onde foi encontrado um volume de mercúrio 4 vezes acima do limite considerado tolerável. Na época, Dani acionou a polícia militar. As duas mulheres foram levadas para a central de plantões da capital e um boletim de ocorrência foi registrado. A suspeita negou que tivesse envenenado a bebida, mas os policiais encontraram resíduos de um pó no fundo da bolsa dela. O inquérito ainda não foi concluído, mas o delegado responsável pelo caso, José Custódio, disse que as investigações já estão em fase final e que mesmo com as imagens e os depoimentos, a investigação busca reunir outros elementos que comprovem a prática do crime. Ainda segundo o delegado, a investigada segue negando todas as acusações. A defesa de Maria Aparecida informou que a mulher faz tratamento médico por transtornos mentais e que não irá comentar o caso para não prejudicar a conclusão do inquérito. Mas segundo a polícia, até o momento, não foram apresentados documentos que comprovem o diagnóstico. Do Recife, Letícia Rodrigues.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral abriu prazo para que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é válida para os dois turnos. O Partido Missão oficializou o empresário e coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, como candidato à presidência da República. O evento estava previsto para o dia 1º de agosto. A legenda, no entanto, decidiu antecipar a iniciativa por causa do relato de ameaças de facções criminosas contra Renan. Com a formalização, a Polícia Federal poderá reforçar a segurança para o lançamento oficial da campanha em evento público em São Paulo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar os indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senadores e deputados. O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos Viagogo e pediu uma medida cautelar contra a empresa. A apuração é conduzida pela Secretaria Nacional do Consumidor e pela Secretaria de Direitos Digitais após indícios de práticas irregulares na comercialização de bilhetes. Segundo o Ministério, a plataforma teria revendido entradas por preços até 500% acima do valor original. No horário de Brasília, agora 9 horas e 32 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta segunda-feira. Vamos juntos com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Agora acabou a Copa. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Vamos cá entre nós? O que foi aquilo? A Argentina não jogou nada? Nem parecia o time da Argentina que a gente conhecia? Espanha campeã. E agora, então, vamos daqui para frente entrar no modo eleições. Inclusive, hoje começa o período para as convenções partidárias oficializarem as candidaturas, seja a presidência, seja os governos, os deputados, os senadores. Hoje, inclusive, a presidência da República já foi oficializada a candidatura do Renan Santos, né? Inclusive há candidatos que ainda não escolheram os vices, ainda não fizeram acordo para vice, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Ainda estão aí nessa disputa, né, para ver quem vai ser escolhido para ocupar a posição de vice. Isso demanda articulações partidárias, não é um negócio simples. Né? O prazo é até o dia 5 de agosto para a oficialização das candidaturas. Nós temos a reportagem sobre esse assunto com a Rani Veloso.
Começou nesta segunda-feira o período das convenções partidárias para as eleições deste ano. O calendário eleitoral segue até o dia 5 de agosto, data limite para a formalização das candidaturas. O primeiro a oficializar o nome foi Renan Santos, do Partido Missão, que vai concorrer à presidência. O evento foi online sem transmissão. O candidato antecipou o ato por motivos de segurança, após relatar ameaças de facções criminosas. Com a oficialização, a Polícia Federal poderá reforçar a proteção para o lançamento da campanha em público no dia 1º de agosto, em São Paulo. O vice da chapa será o militar da reserva, Haroldo Medina. A maior parte dos presidenciáveis escolheu São Paulo para as convenções. Flávio Bolsonaro, do PL, será lançado no próximo sábado. Ronaldo Caiado, do PSD, no dia 26. O presidente Lula, do PT, terá o nome homologado em 2 de agosto. Já Romeu Zema, do Partido Novo, oficializa a candidatura em Brasília na segunda-feira, dia 27. Apesar do início do prazo, os partidos enfrentam impasses na formação dos palanques regionais. O PT tenta fechar alianças em Goiás após confirmar Patrus Ananias para o governo de Minas Gerais. Já o PL de Flávio Bolsonaro busca resolver a indefinição de vice e palanques em 10 estados. Uma das cotadas para vice é a economista Daniela Marques do Republicanos, mas a legenda condiciona a aliança nacional ao apoio do PL em estados estratégicos como Mato Grosso. Em Minas Gerais, o maior desafio é definir o palanque para o governo estadual entre o senador Cleitinho, também do Republicanos, ou lançar o nome do presidente da Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, para tentar aproximar o setor empresarial. No Distrito Federal, o impasse é a decisão de Michele Bolsonaro se vai ser candidata ao Senado após o vídeo que ela fez com críticas a Flávio ao dizer que ele tinha a maltratado. O cientista político Rubens Figueiredo analisa essa dificuldade de composição que ocorre, segundo ele, porque os partidos atuam como confederações com interesses regionais.
E o candidato a presidente que ajuda em um estado, ele pode atrapalhar em outro. Além disso, as lideranças e os partidos estaduais, eles ganharam autonomia, principalmente em função das emendas. Então, o presidente tem cada vez mais dificuldade em fazer uma aliança vertical que contemple palanque na maioria dos estados ou em todos os estados.
Já Ronaldo Caiado não tem unanimidade de apoio da própria sigla nos palanques regionais, a exemplo do Rio de Janeiro, onde o candidato ao governo Eduardo Paes apoia Lula. E Zema ainda não tem vice. Uma das opções colocadas por ele seria Michele Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama negou ao dizer que não há nenhuma possibilidade. De Brasília, Rani Veloso.
E nós temos agora o Luiz Fernando Figliage aqui no estúdio, nos atualizando sobre a guerra no Oriente Médio, essa guerra infindável. Luiz Fernando Figliage, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Demorando aí para ter um cessar-fogo definitivo, né?
Sim, sem nenhuma luz no fim do túnel,
exatamente,
né, por enquanto.
E os Houthis anunciaram aí que vão aplicar um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. Já não bastando o Estreito de Hormuz ali com os bloqueios, agora há um risco, né? Porque eles já vêm ameaçando fechar o Estreito de Babel Mandeb, que é a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. A medida abre uma nova frente contra os Estados Unidos na guerra ali na região, ampliando a ameaça ao abastecimento global de energia e ao comércio para além da região do Golfo Pérsico, Tânia. Em comunicado divulgado à imprensa, o porta-voz militar do movimento rebelde do Iêmen, apoiado pelo Irã, chamou os sauditas de criminosos. A Organização das Nações Unidas afirmou que o bloqueio pode acarretar um conflito ainda maior. No outro lado dos enclaves, Israel anunciou o início da retirada das tropas das zonas ocupadas do sul do Líbano. Conforme o exército de Benjamin Netanyahu, a implementação das chamadas zonas piloto ocorre em cooperação com as forças armadas americanas e libanesas. O acordo prevê ainda a retirada dos militares israelenses e o destacamento de tropas do Líbano, que ficarão responsáveis pelo desarmamento do Hezbollah. Contudo, o grupo extremista não assinou ou indicou que cumpriria o acordo. Na frente de combate entre Estados Unidos e Irã, novos ataques ocorreram nesta segunda-feira. Explosões foram ouvidas em Bandar Abbas, cidade próxima ao Estreito de Hormuz. Antes dos ataques, o presidente Donald Trump afirmou que os iranianos iriam pagar caso os militares americanos fossem mortos em conflitos. Mediadores tentam negociar um cessar-fogo para retomar as conversas diplomáticas. No entanto, ainda não há qualquer sinal de trégua após a nova escalada de ataques, Tânia.
É, Luiz Fernando Figliage, muito obrigada, hein? É impressionante como agora a situação só vai piorando, né? Porque a gente tem o Estreito de Hormuz fechado pelo Irã, e esse é um grande problema, porque os Estados Unidos não conseguem desbloquear o Estreito de Hormuz, isso como todos nós já sabemos, falamos aqui todas as noites sobre isso. Aliás, a CBN fala sobre isso todos os dias, né? Porque a notícia é por ali passa 20% do petróleo do mundo, o Irã fechou, os Estados Unidos não conseguem abrir, é impressionante como o Irã está fazendo uso dessa sua capacidade de fechar o Estreito de Hormuz para deixar os Estados Unidos de joelho. E agora um novo capítulo é, além do Estreito de Hormuz, teremos um outro estreito fechado, que é esse estreito Bab el Mandeb, que separa a Ásia e a África, liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico, e por lá passam cerca de 90% do petróleo do mundo. Quem está ameaçando fechar são os rebeldes do Iêmen, que são aliados do Irã. Então você veja que essa estratégia de fechar estreitos por onde passa o petróleo mundial deu tão certo no Estreito de Hormuz em relação aos interesses iranianos, que agora está sendo também utilizada pelos rebeldes do Iêmen em outro estreito. E aí os Estados Unidos ficam aí a ver navios, literalmente, né? E o mundo refém economicamente dessa guerra. É impressionante. Você vê do que vale o poder bélico dos Estados Unidos se ele não consegue liberar o Estreito de Hormuz, né? Não adianta falar, ameaçar, que vai matar todo mundo e tal, se estrategicamente não consegue liberar o Estreito de Hormuz. E agora tem um outro estreito também que vai entrar no circuito da guerra. É tudo muito lamentável. Vamos falar de saúde? Vamos falar da campanha Julho Verde, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos com o Dr. Marcos Magalhães, ele é oncologista clínico do Hospital Samaritano Higienópolis. Dr. Marcos, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, obrigado por me receber e obrigado pelo convite.
Ah, eu que agradeço. Bom, a gente fala câncer de cabeça e pescoço, mais ou menos, obviamente, a gente sabe situar. Mas que órgãos exatamente abrangem essa região?
Parece ser simples, mas na verdade não é. O câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes pensam que até envolve a questão do encéfalo, mas não, o sistema nervoso central, o cérebro, né? Mas não envolve. Ele envolve as estruturas mais ou menos da altura da nasofaringe, que é o nariz, mais ou menos, até a altura do pescoço.
Ah, envolve o cérebro.
Diversas estruturas. Não envolve. É outra subespecialização da oncologia, os tumores do sistema nervoso central. Então, o câncer de cabeça e pescoço é exatamente os tumores que é mais ou menos a localização da nasofaringe aqui, mais ou menos até a altura do pescoço. E aí, apesar do termo só ter cabeça e pescoço, tem diversas estruturas super importantes e diversos locais que a doença pode iniciar, que ela pode cometer, e dependendo do local que ele acomete, dependendo da forma que ele acomete, do grau que ele acomete, o paciente pode desenvolver sintomas diferentes, enfim, e um desenvolvimento clínico diferente.
É, isso que eu fiquei imaginando, né? Um câncer na boca, um câncer na língua, um câncer na tireoide. Tem repercussões muito diferentes, né?
Sim, para você, digamos assim, os tumores mais comuns da região cabeça e pescoço, logicamente, como você falou, a tireoide, né? Mas muitas vezes a tireoide até é tratada um pouco separadamente, porque as causas de câncer de tireoide são diferentes das outras causas de câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, câncer de língua, câncer de orofaringe, câncer de laringe, né, que é o órgão da fala, a câncer da hipofaringe, que é uma região atrás do órgão da fala. Esses tumores são mais correlacionados, por exemplo, com tabagismo e bebida, né? com ingesta de bebidas alcoólicas. Enquanto que tireoide é mais relacionado, muitas vezes, a causas genéticas ou até mesmo por mutações. Então, são causas diferentes. O vírus de HPV também é bem relacionado com tumores de orofaringe, por exemplo, que é onde fica a campainha da boca atrás, onde fica as amígdalas, né? Naquela região.
Né? Certo. Então, a tireoide foge ao padrão desses cânceres.
Exato.
Né? Depois a gente fala sobre ela, então, né? Câncer de tireoide, que é bem frequente, não é? Entre todas essas de cabeça e pescoço.
É bem frequente.
É mais frequente. Exato,
é extremamente frequente, mas no Julho Verde, lógico, a gente não exclui nenhuma doença, claro, mas eu acho que a atenção acaba sendo maior em relação aos tumores de cabeça e pescoço não tireoide, ou seja, é exatamente isso que eu falei, língua, orofaringe, laringe, porque são tumores que são muito relacionados a, por exemplo, como eu falei, a tabagismo e a ingesta de bebida.
Bom, tabagismo, seja, acho que nós entendemos bem, né, os malefícios, né, quer dizer, embora nem todo mundo, mas enfim, na prática tem gente que não consegue parar de fumar, mas todos nós sabemos. Agora, a bebida alcoólica, ela pode levar ao câncer? E o câncer nessa região, por quê?
Porque você tem, quando você, começando logo, eu vou comentar uma coisa que é um pouco complexa e gera um pouco de comentário, mas não existe quantidade segura de você beber. Se você bebe um copo já, você já tem um risco um pouco mais elevado do que uma pessoa que não bebe nada, de ter um câncer de cabeça e pescoço relacionado a beber.
Ah, é?
Porque muitas vezes a gente acaba falando, a taça de vinho, a famosa taça de vinho para o coração, que isso, no caso de câncer de cabeça e pescoço, essa recomendação não existe. Tá, logicamente que é impossível você recomendar todo mundo parar de beber, a gente sabe que isso não funciona, mas qualquer ingesto de bebida já aumenta o risco, e isso tem a ver que quando você bebe, a própria bebida, o álcool em si, ele entra em contato diretamente com com a mucosa, com o tecido, né, da via aérea, no caso da orofaringe, por aí vai, e aí ele causa um dano molecular nesse nível, e aí os anos vão se passando, a bebida, a ingesta de bebida continua, às vezes, muitas vezes correlacionado ao cigarro, que potencializa também, eles se somam no risco. Então, o paciente que fuma, ele tem menos risco, por exemplo, que o paciente que fuma e bebe, por exemplo, né? Eles se somam, eles intensificam o dano, né?
Ele fere, é isso? A garganta, a farinha, é?
Exato, ele vai causando danos moleculares crônicos,
moleculares,
ou seja,
né?
De pouquinho em pouquinho ele vai lá destruindo e danificando até que eventualmente você pode ter um desenvolvimento de um tumor na região.
Agora, beber sem fumar também é perigoso?
Também, ou beber ou fumar, se juntar, pior.
Se juntar, pior ainda. E aí, o destilado é mais nocivo para o câncer?
Ambos...
Ambos a cerveja,
são,
por
qualquer
exemplo,
forma de...
Também?
Também, qualquer forma. Destilados são mais relacionados, eu acho, porque talvez por conta de... É mais comum os pacientes que têm adicção, eles acabam utilizando mais os destilados, mas tanto faz. Qualquer forma de ingesta de álcool aumenta o risco.
E
não importa se é cerveja ou...
Não tem essa de, não, mas eu tomo... Só que depois eu tomo um copo de água na sequência, sei lá.
Não.
Tô tentando facilitar
a
vida do pessoal
que
gosta de beber.
Não tem como sabotar, não.
Não tem. É, a coisa provoca e provoca um efeito a nível molecular, né? Coisa impressionante.
Exato.
E é pelo contato externo, assim.
Sim. Prolongado e externo, né? E cada local que nasce o tumor, você vai ter uma forma diferente de sintoma. Por exemplo, se eu tenho um tumor de língua, você vai observar lesões na língua. Vai doer, às vezes, para comer, por exemplo. Se você tem na campainha, quando fala na região da amígdala, você já pode ter dor de garganta, você já pode ter sintomas mais relacionados quando a comida passa lá atrás, na hora de engolir dor. Às vezes, por exemplo, você tem na laringe, que é na garganta, digamos assim, onde fica o órgão que produz a voz.
Nossa.
Então você vai ter rouquidão, você pode ter também dor para deglutir, porque também nessa região tem a epiglote que participa da alimentação. Então, cada local você pode ter um sintoma diferente.
Bom, é porque em geral o câncer é assintomático, né, no início. Nesse caso, já, a gente já sente o sintoma?
Não necessariamente. Então, excelente comentário. A maioria das vezes, muitas vezes, se for uma região mais, digamos assim, escondida, por exemplo, a laringe, como eu falei, onde fica o órgão da fala, ninguém vê a laringe, literalmente os sintomas vão ser a primeira coisa que vão te incomodar, e aí você tem que procurar um médico, né? Mas, por exemplo, você tem na língua, você observa que tem uma lesão avermelhada, esbranquiçada na língua, que ulcera, ou seja, faz uma ferida, e ela não melhora, passa uma ou duas semanas e não melhora, você tem que procurar um médico, porque tem uma chance de ser uma neoplasia, e tem que ser avaliado. E quanto mais cedo se avalia, melhor é. E melhor o tratamento, maior chances de cura e menor o impacto do tratamento, menor agressividade do tratamento.
Uma lesão na língua. Por exemplo, existem as aftas, né?
Uhum.
Que incomodam, tal.
Depois mas a afta, normalmente, ela é limitada, né? Você tem, você pode ter a lesão, em 2, 3 dias ela melhora, mas uma afta que ulcera só piora em 2 semanas e não melhora, então isso não é o padrão, né? Isso já foge, sim, aí eu recomendo... É melhor ir para o médico e ele dizer com a afta do que não ir e...
Se passou de uma semana,
isso? Uma coisa pior. É, uma ou duas semanas, isso varia muito, mas uma lesão na boca que não melhora e passa uma ou duas semanas, 14 dias, 7 dias e não melhora, eu recomendo uma avaliação médica.
Avaliação médica, nossa. Já tem pergunta de ouvinte aqui no nosso chat. Cadê? Sobre essa questão do consumo de álcool, né? e associada ao cigarro principalmente, mas pode ser os dois separados, né? Tanto só o álcool quanto só o cigarro como fator de risco. Perdi o ouvinte, mas ele perguntou aqui se existem... Aqui, ó, é o Cláudio André. Mas existem pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas, por exemplo, ou fumam e que podem ter esse câncer? Necessariamente tem que estar associado ao álcool ou ao cigarro? O câncer
Isso é uma excelente pergunta. No Brasil, os tumores de cabeça e pescoço, não tireoides, né, como a gente comentou anteriormente, eles têm uma relação muito grande com o cigarro, tabagismo, por conta. Mas vem crescendo no Brasil a causa de câncer de cabeça e pescoço pelo vírus do HPV. Né? Isso, principalmente quando o tumor de orofaringe, que é esse da amígdala que tanto eu falo, eles têm uma correlação. Esses normalmente são tumores menos agressivos, mas isso não faz deles um tumor bonzinho. É câncer do mesmo jeito, ele cresce, ele desenvolve, ele pode causar metástases e por aí vai. E às vezes eles causam mais acometimento linfonodal, que é isso, aquele caroço no pescoço também, que é muitas vezes um dos sintomas iniciais da doença do câncer de cabeça e pescoço. Às vezes você pode apresentar o que chama íngua ou lesão no pescoço, muitas vezes com caroço que aparece.
Caroço.
Que vai aumentando, crescendo, endurecido, que não melhora também. Isso é algo que deve ser levado para o médico e avaliado também.
E o HPV é uma doença sexualmente transmissível, necessariamente.
Exato. Não necessariamente. Não? Você pode ter também contaminação oral também, mas não necessariamente sexual. E super importante isso, porque o vírus do HPV, ele reduz a incidência. Ele tem reduzido não só a incidência, por exemplo, de câncer de colo uterino, mas também para tumores de HPV positivo. A vacinação tem impacto, sim. Os pacientes que se vacinam, lógico que a vacina é relativamente nova, e o câncer de cabeça e pescoço atinge a maioria das vezes a população mais velha. Então, ainda vamos ver o impacto disso conforme os anos foram passando, mas ele reduz, sim, a incidência. Ele tem esse impacto.
Mas quando o senhor fala que o HPV não precisa necessariamente ter causa sexual, oral, mas oral associado ao sexo, é isso? Não. Eu posso tomar água num copo que tem um HPV, por exemplo?
Às vezes, sim. Existem subtipos do HPV que são mais correlacionados com a parte oncológica, né? Que é o 16, o 18, o 30 e por aí vai. São subtipos. A população, de forma geral, quase todos têm a contaminação por HPV, só que não se demonstram os sintomas clínicos, né? Não é algo... A vacinação é a melhor forma de proteção. Eu não acho que mudar um comportamento, isso é eficaz, e tentar evitar esse tipo de coisa, isso não faz sentido. Então, realmente... O cigarro e a bebida dá para você evitar, dá para você tentar.
Sim.
Eu sei que é difícil, mas dá para você tentar evitar, mas não acho que...
Não, mas eu só não entendi. A transmissão do HPV, quando não é sexual?
Ela pode ser feita com contaminação oral, mas, por exemplo, como você falou do copo, por exemplo, é mais difícil, mas pode acontecer também.
Pode acontecer também. Enfim, fiquemos atentos. E aí nesse caso do HPV, é a amígdala? Ou pode ser
Isso, é o mais comum, mais relacionado. Mas tem outros tumores também que podem dar cabeça e pescoço, podem acontecer relacionados ao HPV. Mas o mais relacionado acaba sendo da orofaringe, porque os estudos têm mostrado uma correlação desse tipo de vírus com esse tipo de câncer nessa localização, que é o câncer de cabeça e pescoço na orofaringe.
Aliás, a Isaura Ferreira pergunta aqui o tratamento realizado no câncer de amígdala. A amígdala é o quê? É o que a gente chama de garganta aqui, dor de garganta, que fica inflamadinha?
Isso, é exato, onde fica exatamente lá atrás, onde fica as amígdalas, aquelas, onde fica a campainha, né, digamos assim, onde fica aquele local que a gente acaba chamando de orofaringe. Né? E o tratamento, basicamente, como é uma região muitas vezes difícil de operar, quando o tumor é localizado no inicial, ou seja, quando o diagnóstico é feito rapidamente, você consegue fazer a cirurgia algumas vezes, né? E a cirurgia, só a cirurgia, assim, e depois seguimento. Quando o tumor vai ficando um pouco mais avançado e mais invasivo, aí você vai tendo que utilizar um tratamento à base de quimioterapia, de radioterapia e por aí vai. Ou seja, quanto mais avançado o tumor fica, mais coisas eu tenho que utilizar do meu arsenal de tratamento. Cirurgia não é mais suficiente, às vezes eu tenho que operar, e depois eu tenho que fazer radioterapia. Às vezes não dá para operar porque já está tão desenvolvido que a cirurgia vai ser tão grande e complexa que o paciente não vai ter benefício da cirurgia, porque vai ser tão agressiva que não vai ser bom para o paciente. Então, eu tenho que fazer radioterapia junto com quimio, ou seja, as modalidades de tratamento vão se adicionando e isso, cada modalidade traz uma toxicidade. A cirurgia traz os problemas da cirurgia, aí se eu faço radioterapia, você tem os problemas da radioterapia, ou seja, quanto mais cedo começa, menos armas eu preciso usar e menos toxicidade o paciente tem decorrente do tratamento. E aumenta a chance de cura também.
Então, uma dor de garganta frequente pode ser um sinal de alerta, é isso?
Isso é uma pergunta difícil, porque eu falo muito dessas lesões na cavidade oral, às vezes até na orofaringe você pode observar, se você olhar no espelho. Uhum. Existe até a questão do autoexame da cabeça e pescoço, mas eu não recomendo, porque quem que vai ficar olhando a própria garganta não faz sentido. Eu acho que se você tem um sintoma, se você tem uma queixa, se você tem uma dúvida, é mais fácil você procurar um médico e conversar com ele e procurar orientação, né? Muitas vezes você não vai ver essa lesão desenvolvendo, né? E dor de garganta é uma coisa que pode acontecer, né? Não é incomum na população acontecer dor de garganta, as pessoas têm dor de garganta, né? Então, eu acho que tem que, por exemplo, a dor de garganta que não melhora, que continua e piora, e que começa a aparecer outros sintomas, por exemplo, rouquidão, começa a aparecer, como eu comentei, o caroço no pescoço, então você vai adicionando problemas, vai adicionando sintomas, aí sim você tem que procurar um médico mesmo. Aquela dor de garganta simples que vai e volta, ela não necessariamente significa que você tem um câncer em desenvolvimento.
Agora, o câncer nessa região, em geral, é um câncer agressivo? Qual o grau de virulência?
O tumor mais comum, o tipo de tumor mais comum é o carcinoma escamoso, né, na cabeça e pescoço. Mais de 80% dos tipos histológicos, né, o tipo de tecido de câncer que acontece esse tipo, ele, de regra, é um tumor chato de tratar, ele tem uma certa agressividade. Logicamente, cada paciente é um paciente, tem tumores que são mais agressivos que os outros. O carcinoma escamoso originado pelo HPV, ele teoricamente ele é menos agressivo do que o causado pelo cigarro e pela bebida, né? Mas tende a ser um tumor agressivo, sim. E se não for tratado, não for conduzido de forma correta, ele progride. E a região da cabeça e pescoço é uma região muito nobre, muitas estruturas muito próximas, exato, muito próximas uma da outra. Então, qualquer alteração, nódulo, os pacientes tendem a ter sintoma, tendem a ter queixas. Então, qualquer nível de agressividade é importante ser avaliada, pode virar um problema para o paciente.
Bom, então fico alerta, já que, né, estamos no mês de campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, cigarro e álcool. Não necessariamente juntos, mas se estiverem juntos, aí é pior ainda, são fatores de risco importantes para esse câncer. E o álcool aqui não necessariamente é uma dose excessiva. Qualquer dose pode corresponder a um risco. Mas aí tem um fator genético, uma predisposição, por exemplo, uma pessoa que bebe mais não ter esse câncer, uma que bebe menos ter esse câncer?
Sim, existe algumas vias moleculares que talvez pacientes que tenham, a depender de uma mutação ou outra, talvez eles tenham um risco maior do que uma outra pessoa, mas de forma geral a gente não testa a população, as pessoas para isso, então por isso que a gente faz recomendação para todo mundo, não dá para quantificar. E ao mesmo tempo que talvez eu tenha, por exemplo, uma mutação de risco e você não significa que você pode beber e eu não, significa que você está livre, não, né? É tudo questão de probabilidade estatística. Elas vão se, os riscos, as porcentagens vão se somando, né? E é bom não somar nada, né? Tentar manter o mais próximo do zero possível.
Então, ó, cigarro e bebida, por favor, tomem cuidado. Muito bom, doutor Marcos, muito obrigada, viu? Boa noite.
Nada que é isso. Obrigado pelo convite e boa noite.
Boa noite. Um dia a gente volta, que hoje não vai dar tempo, para falar sobre câncer de tireoide também, que também é muito importante e frequente.
Tá certo.
Depois a gente fala sobre isso mais para frente. Dr. Marcos Magalhães, oncologista clínico do Hospital Samaritano Higienópolis, falando sobre a campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E aí ele chamou a atenção que quando a gente fala em cabeça, a gente pensa em cérebro. Não inclui o cérebro, né? É do nariz para baixo aqui, né? Então inclui faringe, laringe, língua, boca, as amígdalas, né? E o grande alerta é para os fatores de risco, que são o cigarro, o que mais ou menos a gente já poderia imaginar, né, que fere essas regiões, e o álcool, a ingesta de álcool, mas fere essas regiões em nível celular, né? Isso é muito impressionante. Então fica o alerta para aqui os nossos ouvintes.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026, a Polícia Federal disponibilizou equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiverem as candidaturas validadas em convenções partidárias e solicitarem o serviço. A corporação estima um gasto de R$ 95 milhões de reais nas eleições de 2026, com quase 460 agentes destacados e uso de viaturas blindadas, sistemas antidrones e coletes balísticos. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a revisão da medida que impede visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias. Os advogados consideram a restrição desproporcional e que afeta o convívio familiar. A proibição surgiu após o ex-presidente violar medidas cautelares ao apoiar publicamente a pré-candidatura de Flávio à presidência da República. Vale até amanhã o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. No período, há risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. O parlamento francês deve aprovar amanhã a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos. O acordo sobre a proposta foi fechado hoje entre deputados e senadores. A medida faz parte da política do presidente Emmanuel Macron para reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O governo pretende colocar a regra em vigor em setembro, com a volta às aulas. No Reino Unido, uma medida semelhante foi aprovada para menores de 16 anos, mas só deve entrar em vigor no início de 2027. Horário de Brasília, 10 horas, 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total dessa segunda-feira. Karina Almeida na produção, Henrique Dias nos trabalhos técnicos. Chega de Copa do Mundo, ficou para trás. Espanha deu um show, hein? Deu um show. Espanha! Foi bem. Não sei o que deu na Argentina, que amarelou ali. Impressionante. Os argentinos se acovardaram diante dos espanhóis. Foi um show. E até que ficou barato. 1-0, né? Cá entre nós. Temos um campeão do nosso bolão, que foi o Paulo Galvão. É, vencedor consecutivo do bolão. Depois, é que hoje não vai ter passagem com o Galvão, né? Depois quero falar com ele sobre isso aqui no ar. Ok? porque ele tem as técnicas dele. Ele já falou, mas vamos repetir as técnicas dele. Caso você queira participar de algum bolão, você tem que aprender com Paulo Galvão. Mas vamos lá, acabou a Copa, vamos falar agora de eleição, porque agora começa para valer. Hoje é o início do prazo para a oficialização das candidaturas, sejam elas à presidência, sejam governos, deputados, senadores. Hoje começa, né? Começa e vai até o dia 5 de agosto. Rani Veloso.
Renan Santos, do Partido Missão, é o primeiro nome a oficializar a candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito no primeiro dia das convenções partidárias deste ano, marcando a largada oficial da corrida pelo Planalto. Segundo o candidato, a convenção da legenda foi antecipada por questões de segurança. Já os demais presidenciáveis, como Lula e Flávio Bolsonaro, focam em São Paulo para os atos, mas enfrentam impasses na formação de alianças regionais.
É. E há também a dificuldade do Flávio e do Romeu Zema, falando aqui dos candidatos à presidência, para fechar alianças com partidos e definir um vice. Eles ainda não apresentaram o nome de quem vai ser o vice nas suas respectivas chapas, né? Então você vê que ainda no sábado agora é a convenção do PL, em que deve ser oficializada a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, daqui para sábado, deve ser terminada a costura para a definição de quem vai ocupar a posição de vice na chapa liderada por Flávio Bolsonaro. Estamos de olho. Daqui para frente, muito assunto relacionado à eleição. Eleição nacional, eleição nos estados. Olha, aqui no Rio de Janeiro, o PSD oficializou o nome do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, para a disputa ao governo do estado, Pedro Bonenberger.
O Rio de Janeiro já tem dois candidatos confirmados na corrida eleitoral ao governo do Rio. Nessa segunda-feira, o PSD oficializou o nome do ex-prefeito Eduardo Paes para a disputa. A vice dele será Jane Reis, do MDB. O partido ainda lançou o deputado federal Pedro Paulo como candidato ao Senado. Por outro lado, o Republicanos anunciou um velho conhecido dos fluminenses. O ex-governador Antony Garotinho vai concorrer ao cargo.
Olha só. É o retorno daqueles que não foram. A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para candidatos à presidência que já forem confirmados. Né? Na medida em que as convenções vão acontecendo, os candidatos podem, se quiserem, dispor de segurança oferecida pela Polícia Federal. Igor Cardim.
A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para candidatos à presidência com candidaturas já homologadas em convenções partidárias. A operação deve mobilizar cerca de 460 policiais e custar R$95 milhões. Enquanto Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos vão pedir a proteção, Flávio Bolsonaro informou que abriu mão do serviço. O presidente Lula deve ter os agentes integrados ao GSI.
É, o Flávio Bolsonaro disse que não confia na Polícia Federal, que não quer ninguém da Polícia Federal infiltrado na sua campanha e tal. Aí fica a critério dele. Mas o próprio candidato pode escolher o policial que ele quiser para fazer a segurança. Então, considerando dessa forma, não seria o presidente, o diretor da PF que vai indicar quem vai ficar com determinados candidatos, né? Seria o próprio candidato que escolheria. Então, enfim. Mas é um direito do candidato abrir mão da segurança. Os eleitores poderão solicitar à justiça o voto em trânsito nas eleições deste ano. Marina Dantas.
A Polícia Federal.
Quem estiver fora da cidade onde vota no dia das eleições já pode solicitar a habilitação para o voto em trânsito. O procedimento pode ser feito até 20 de agosto, de forma presencial ou pela internet, e garante a participação no pleito em capitais e municípios brasileiros com mais de 100 mil eleitores.
Bom, em relação, né, às posições dos Estados Unidos, sobretudo do secretário de Estado americano Marco Rubio, que explicitamente tem ali uma proximidade com a família Bolsonaro, o presidente Lula desafiou Marco Rubio a montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. João Rosa.
Lula respondeu às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e disse que se ele quiser apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, pode vir ao Brasil montar um comitê que será derrotado. O presidente também voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos e, sem citar nomes, chamou de traidores da pátria quem pede sanções contra o Brasil.
O governo vai realizar encontros com setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Samantha Klein.
O governo vai realizar nesta semana encontros individuais com setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos para definir uma política de socorro. A ideia é avaliar a extensão do impacto, como os contratos estão sendo afetados e possíveis cortes de postos de trabalho para então definir como será a ajuda financeira às empresas. A equipe econômica estuda ampliar o programa Brasil Soberano e abrir novos mercados.
Aliás, falar em tarifaço, Trump anunciou hoje um tarifaço de 50% ao Canadá. É impressionante. Produtos como vinhos, laticínios, tacos de hóquei serão impactados. Enfim, é impressionante como Trump vai distribuindo o seu tarifaço. Durante a Copa do Mundo, semana passada, ele estava muito bravo, né? Porque vinha uma fumaça do Canadá, dos incêndios florestais do Canadá, o que poderia comprometer, inclusive, a final. Mas aí uma frente fria dispersou essa fumaça. Aí o Trump já anunciou que, vou sobretaxar o Canadá por causa disso. Ele tem essa arma para qualquer questão. Mas, independentemente, ele já, claramente, óbvio, né? Já estava previsto que faria esse anúncio hoje de sobretaxar o Canadá. Agora sobre a guerra. A guerra no Oriente Médio ganhou uma nova preocupação. Não bastasse o Estreito de Hormuz estar fechado pelo Irã, como já sabemos, e esse é o grande problema, né, que impede a resolução dessa guerra, porque os Estados Unidos não conseguem tirar o Irã do controle do Estreito de Hormuz. Agora tem um outro estreito por onde passa também petróleo ali do Oriente Médio, que está sob ameaça de ser fechado pelos Houthis, que são rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã. E eles estão ameaçando fechar o Estreito de Bab el-Mandeb. O destaque é de Luiz Fernando Figliage.
Rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, anunciaram um bloqueio aos navios da Arábia Saudita na segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. Após Donald Trump ameaçar o Irã com o dobro da força caso militares americanos sejam mortos em combate, o exército aplicou novos ataques contra os iranianos. Do outro lado do conflito, Israel retirou tropas do sul do Líbano.
Pois é, essa guerra não vai terminar, né? O mundo... como vai ser? Porque agora a gente tem, ó, Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo do mundo. Passavam, né? E esse novo estreito que os Houthis estão ameaçando fechar, por onde passam 9% do petróleo do mundo. Então você veja que a situação só vai se agravando. E aí é óbvio que com esse anúncio o preço do petróleo novamente disparou. Né, e o mundo todo fica refém dessa guerra que não era para os Estados Unidos e Israel terem iniciado e que agora eles não conseguem sair. O governo de Israel não tem interesse em sair, na verdade. Né? Quem quer sair é o Trump e não consegue. Aí entrou Copa, saiu Copa e a guerra continua. Bom, vamos lá sobre Copa do Mundo, comemoração de brasileiros em Barcelona após o título da Espanha, provocou um carnaval fora de época. Lá na Espanha, Juliana Prado.
A festa do título da Espanha na Copa do Mundo de 2026 teve um toque bem brasileiro. Após a vitória sobre a Argentina na final, brasileiros que vivem em Barcelona colocaram um bloco de carnaval na rua. A comemoração se transformou num cortejo que reuniu música, percussão e centenas de foliões pela cidade.
Mas no Rio de Janeiro, torcedores argentinos se envolveram em brigas por causa da vitória espanhola, Ricardo Porto.
Torcedores argentinos se envolveram em brigas na zona sul do Rio e em Búzios, na região dos Lagos, após a vitória da Espanha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram agressões em bares e quiosques. Em um deles, três policiais militares agridem um argentino com cacetetes. A conduta deles vai ser alvo de uma apuração da própria corporação.
O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra uma plataforma por possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor. João Rosa.
O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos via Gogo por suspeitas de preços abusivos e possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor. A empresa também foi intimada a divulgar de forma clara que é um site de revenda e não um canal oficial de compra de ingressos. Em caso de descumprimento, a via Gogo poderá ser multada em até R$100 mil por dia.
O Ministério da Justiça abriu investigação, já foi. A polícia de Londres encontrou o corpo do chefe de cozinha brasileiro desaparecido desde o início do mês de julho agora. Desirê Miranda.
A polícia de Londres encontrou o corpo do chefe brasileiro Denner Guieiro, que estava desaparecido desde o início de julho. Denner foi visto pela última vez na região de Hackney, um bairro bastante movimentado da capital da Inglaterra. Segundo a família, ele sofria de depressão, mas o corpo ainda passa por exames necroscópicos para determinar a causa da morte. Parentes abriram uma vaquinha para o traslado de volta ao Brasil.
Um adolescente de 15 anos foi apreendido no Paraná por suspeita de um ataque a tiros. Luciana Penha.
O autor dos disparos contra uma lanchonete em Campo Mourão, no interior do Paraná, se apresentou à polícia e disse que agiu por vingança. O adolescente, de 15 anos, confessou o ataque, que terminou com duas mortes e três feridos, e disse que o alvo era uma mulher de 40 anos, que está internada em estado grave.
A polícia de Pernambuco investiga o caso da professora que acusa uma aluna por intoxicação com mercúrio. Letícia Rodrigues.
A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso da professora de artesanato que acusa uma aluna por intoxicação com mercúrio no Recife. Segundo a polícia, a amizade da vítima com o namorado da suspeita pode explicar o envenenamento. Por isso, a tentativa de homicídio por motivo de ciúme é uma das linhas de investigação do caso, que foi registrado há mais de um ano.
Com outros destaques, o ex-deputado federal cassado e condenado aqui no Brasil, o Eduardo Bolsonaro, ele obteve do governo dos Estados Unidos o chamado Green Card, um visto de permanência no país. É um documento que é emitido pelo governo dos Estados Unidos que concede a estrangeiros o direito de residir e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. Então agora, oficialmente, o Eduardo Bolsonaro tem o Green Card. Se ele vier para o Brasil, ele vai preso, porque ele foi condenado pelo Supremo, ele foi condenado justamente por estar nos Estados Unidos articulando com as autoridades americanas sanções contra o Brasil numa tentativa de intimidar a justiça brasileira. Então voltar para o Brasil ele não pode, deve permanecer nos Estados Unidos agora numa condição mais tranquila, com o Green Card. Bom, falar da Nicarágua, você vê, ações autoritárias não são exclusivamente da esquerda ou da direita. A gente tem que ficar sempre atento a governantes autoritários e tentar freá-los, e se colocar frontalmente contra esse tipo de comportamento antidemocrático. No caso do presidente da Nicarágua, é um presidente de esquerda, que é o Daniel Ortega. Veja, ele está no poder desde 2007, faz 20 anos que ele está no poder. E aí vai fazendo aquela articulação para se manter no poder. A última eleição, inclusive, tinha muitas denúncias de que ele tinha manipulado. E ele deu uma declaração, disse que a Nicarágua não vai realizar mais eleições. Veja. Como pode um presidente dizer que não vai ter mais eleição, O movimento elimina a possibilidade de uma disputa eleitoral, o mandato dele termina no ano que vem, então haveria eleição, teoricamente, E ele disse que não, que não vai dar espaço para a oposição e que ele vai continuar no poder. Ele que está no poder desde 2007, e isso porque já esteve na década de 1980. No poder, voltou em 2007 e permanece como presidente da Nicarágua há 20 anos. Ele não disse exatamente como é que ele vai conseguir fazer com que não aconteçam eleições. Mas ele tem um controle lá na Nicarágua, né? A última eleição da Nicarágua em 2021 foi amplamente contestada, depois que Ortega mandou prender opositores e líderes empresariais, além de